Marta Suplicy vai propor emenda para permitir casamento de homossexuais.
E Vanessa Graziottin alerta: o Brasil e o mundo precisam combater o tráfico de pessoas.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Marta Suplicy pode apresentar uma proposta de mudança na Constituição para regulamentar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Mas a Frente da Família já antecipa resistências à proposta. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a união estável entre homossexuais garante aos parceiros os mesmos direitos assegurados a homens e mulheres que vivem esse mesmo tipo de relacionamento.
Com essa decisão, homossexuais poderão ter direito, por exemplo, à herança, comunhão parcial de bens, pensão alimentícia e previdenciária. A repórter Érica Christian tem mais informações.
A decisão da corte não garante automaticamente os direitos aos casais de pessoas do mesmo sexo. Os interessados em incluir o companheiro nos planos de saúde, previdência ou no testamento, por exemplo, terão que recorrer à justiça por meio de um advogado. A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, diz que o presidente do Supremo está correto em chamar a atenção do Congresso Nacional por não ter aprovado ainda um projeto sobre o tema. Ela sinalizou que deverá apresentar uma proposta de emenda à Constituição que regulamente o casamento gay.
Eu acredito que sai. Ela sai do papel. Agora, se vai ser aprovado ou não, vamos depender de como a sociedade vai reagir à decisão do Supremo.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, afirmou que a Frente Parlamentar em Defesa da Família está aberta para discutir a proposta, mas antecipou que o projeto de regulamentação do casamento homossexual vai enfrentar resistências.
Nós vamos debater, nós vamos discutir todas as questões que forem colocadas, mas nós temos posição formada sobre isso. Eu, Magno Malta, se dependesse só de mim, eu não estaria disposto a fazer concessão nenhuma, a não ser o respeito às pessoas e respeitar suas tendências e as suas opções.
A nova campanha de desarmamento foi lançada hoje no Rio de Janeiro e vai até 31 de dezembro. O objetivo do governo é reduzir a criminalidade no país.
Quem participar da campanha vai contar com algumas novidades. Por exemplo, não terá que se identificar na hora de entregar a arma e vai receber em até 30 dias a indenização, que vai variar de R$ 100 a R$ 300. Também haverá mais postos de recolhimento.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, elogiou a nova campanha de desarmamento e diz que o governo federal já disponibilizou 10 milhões de reais para o pagamento imediato das indenizações.
Se devolver um fuzil ou metralhador, pode ganhar R$ 300. Se devolver uma pistola, uma garrucha, vai receber R$ 100, R$ 200. Como nós temos 10 milhões para fazer essa campanha, se forem revólveres, serão 100 mil revólveres. Se forem todos metralhadores ou fuzis, serão 30 mil. Será uma vitória extraordinária para o povo brasileiro se a gente tirar essas armas de circulação e destruí-las.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, alertou que o Brasil e o mundo precisam combater de forma mais eficaz o tráfico de pessoas.
Ela diz que no ano passado o governo do Amazonas recebeu 500 denúncias de tráfico humano. E segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 2 milhões e meio de pessoas foram vítimas desse crime em 2005, 142% delas destinadas à exploração sexual.
Vanessa Graziottin, que é a presidente da CPI do Tráfico Humano, disse que a pobreza faz com que muitas famílias sejam iludidas pelos criminosos e deixem que eles levem seus filhos para outras cidades e até para outros países com promessas de emprego.
Porque ninguém leva uma criança para fora do Brasil dizendo que lá eles serão utilizados como objetos sexuais. Eles chegam às famílias e dizem o seguinte: nós queremos propor ao senhor, à senhora, que permita que levemos sua filha, seu filho, para trabalhar como babá. Portanto, nós precisamos de políticas urgentes de prevenção e de combate a essa prática criminosa.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, está convicto de que as medidas adotadas pelo governo estão conseguindo, sim, frear a inflação.
Ele disse que a alta acumulada dos últimos 12 meses está acima da meta, mas ainda é de apenas 6,51%.
O senador disse que alguns dados já comprovam que a alta de preços está sob controle. Segundo o Diese, por exemplo, o preço da cesta básica caiu em 14 das 17 capitais pesquisadas.
E os dados que nós temos, e nós sabemos, que a inflação começa a cair com força em maio e a partir de junho vai estar entre 0,35 e 0,40. Ou seja, as ações que o governo tomou estão fazendo efeito e vão fazer efeito cada vez com mais força.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destacou a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou 11 anos esta semana.
Ele afirmou que essa lei vem impedindo que os governantes façam dívidas acima da capacidade de pagamento de estados e municípios.
É ela que garante a governabilidade de estados e municípios, porque também é necessário considerar que se muitos entes federados hoje vivem uma situação difícil, sem a lei de responsabilidade fiscal, essa situação ainda seria muito mais grave. Foi ela também que colocou um ponto final em gastos excessivos e irresponsáveis.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, alertou para o risco de desabastecimento de álcool combustível no Brasil.
Ele afirmou que a queda na produção do etanol revela a falta de planejamento do governo e descuido com o setor nos últimos 8 anos.
Ao mesmo tempo que o governo brasileiro estimulava a produção de carros flex e, portanto, era previsível o aumento da demanda por álcool, faltou uma política que incentivasse o aumento da produção e que, inclusive, estimulasse as empresas produtoras de álcool a investir na produção de energia como forma de aumentar a sua rentabilidade.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto de lei que classifica o desvio de dinheiro ou materiais destinados à saúde como crime hediondo.
Tal projeto emerge de um verdadeiro estado de calamidade pela qual atravessa a saúde pública nacional, principalmente em face de que as verbas a ela destinada são de formas interativa, descaradamente apropriadas, desviadas em proveito próprio ou de outrem, mediante processo deletério de corrupção, seja ativa ou passiva, concussão ou peculato.
O senador Geovane Borges, do PMDB do Amapá, elogiou o trabalho das parteiras, que atuam principalmente nas pequenas cidades do interior, onde faltam médicos.
Ele disse que no Amapá, por exemplo, existem mais de 2.000 parteiras que ajudam a trazer novas vidas ao mundo e ajudam a reduzir a mortalidade materno-infantil.
Pode ser que para algumas pessoas aqui presentes, a simples menção a um parto feito por uma parteira pareça coisas ultrapassadas do tempo de nossas bisavós. Mas não é não. Exemplo, a minha mãe, a dona Cícera, teve 17 filhos, 14 partos feitos por parteiras lá no interior do meu estado.
Já o senador Musarido Cavalcante, que é obstetra, afirmou que o próprio Ministério da Saúde reconhece a importância das parteiras ao incluí-las nas equipes do programa Saúde da Família.
A gente tem muito mais é que estimular o treinamento, o fornecimento de material adequado para que essas parteiras possam ter condições de continuar prestando assistência a milhões de brasileiras que não têm sequer tido o direito de uma consulta médica durante o seu pré-natal.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, homenageou as mães de todo o Brasil que comemoram seu dia no domingo.
Todos os dias do ano deveriam ser dedicados a vocês, mães, que trazem em seus corações o amor incondicional, infinito, capaz de doar-se sem nada esperar em troca e que, sem medidas, se entrega pela vida do seu filho.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação de Tiago Medeiros e Thaís Vivacqua.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.